A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, SENAD, divulgou o resultado de uma pesquisa inédita no Brasil sobre o perfil e o número de usuários de cracks e substâncias derivadas da cocaína nas capitais brasileiras. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, autora do estudo, este é o maior e mais completo levantamento feito sobre o assunto no mundo. Foram apuradas características sociodemográficas e comportamentais dos usuários de crack de 26 capitais e do Distrito Federal. Dados da pesquisa revelam que dos 370 mil usuários regulares de crack e similares, 14% são menores de idade, ou seja, quase 50 mil crianças e adolescentes usando o crack. Cerca de 47% desses usuários na capital estão vivendo nas ruas. A idade média do consumidor é de 30 anos. A gente conversa agora com o pesquisador da Fiocruz, Francisco Inácio Bastos, que coordenou a pesquisa estimativa do número de usuários de crack e ou similares nas capitais do país, encomendada pelo SENAD do Ministério da Justiça. Bom dia, Francisco.
Bom dia.
Sr. Francisco, que metodologia foi usada para a realização dessa pesquisa?
Nós nos valemos de um método, não tem uma tradução em português muito perfeita, chama Time Location Sampling, que leva em conta não apenas a pessoa entrevistada, mas o contexto em que essa pessoa está inserida, tanto em termos de espaço, quer dizer, a localização dela dentro de um município, de um bairro e tal, como também em relação ao tempo. A razão de nós termos usado esse método é porque a cena pesquisada de crack, né, ela é extremamente móvel e extremamente dinâmica, em função de várias coisas, né, da dinâmica do tráfico, de intervenção do poder público, de questões de segurança pública, etc. e tal, como também a própria cena varia muito ao longo dos períodos. Então, por exemplo, uma sexta-noite é totalmente diferente de uma segunda de manhã. E em relação ao inquérito domiciliar, a gente usou um outro método, network scale-up, quer dizer, seria método de amplificação de redes. E, novamente, a razão da gente ter utilizado essa metodologia foi devido ao fato de que a gente também já tinha vários relatos, não só nossos próprios, como de outros colegas e da imprensa, da sociedade e tal, de que o usuário de crack, ele basicamente é um usuário que não está regularmente domiciliado. Ele está na rua, ou morando na rua, ou passando boa parte do seu tempo na rua. Então, ela não diz respeito apenas a pessoas regularmente domiciliadas, diz respeito a quaisquer pessoas que usem crack. Podem estar numa comunidade terapêutica, podem estar num abrigo, podem estar no sistema carcerário, podem estar na rua, podem estar no hospital, podem estar em qualquer lugar. Então, a gente lançou mão de dois métodos menos comuns, né? Porque a gente queria dar conta de uma situação que também é bastante particular, né? Uma droga que é usada no espaço público por pessoas fortemente marginalizadas que não têm uma inserção regular nos domicílios.
E qual é o perfil desse usuário de crack?
Olha, o perfil, de certa forma, ele confirmou essa primeira abordagem, mas mostrou algumas especificidades. Vamos primeiro para o que confirmou. O que vinha sendo mostrado pela imprensa e tem no YouTube, tem em todos os lugares, é basicamente o que se refere às cenas de grande porte, chamadas cracolândias. Em relação a essas cracolândias, nós encontramos pessoas excluídas, pobres, com inserção profissional precária, em conflito com as famílias, pertencentes aos estratos mais desfavorecidos da população, em termos étnicos, em termos de proteção social, etc. e tal. Como a gente fez um mapeamento muito detalhado, a gente conseguiu encontrar em vários locais cenas de pequeno porte, médio porte, que isso não vinha sendo mostrado pela imprensa nem pelas forças de segurança, que normalmente lidam mais com essas cenas de grande porte, que é o que aparece na televisão, que aparece em fotografia e tal. Essas cenas de pequeno porte, que são muito dinâmicas, você tem muito mais dificuldade de encontrar, porque é muito mais fácil você encontrar as coisas mais visíveis, né? Mas também é uma população marginalizada, só que em grupos pequenos. Grupos de, sei lá, 5 pessoas, 10 pessoas que se dispersam e se congregam, né? Isso é especialmente relevante fora do eixo Rio-São Paulo. Então, eu acho que se, por um lado, o que vinha sendo apresentado foi confirmado pela pesquisa, por outro lado, a gente enxergou essas cenas de menor porte que fez inclusive com que a macro-região em que a gente encontrou mais casos não tenha sido o Sudeste, mas sim o Nordeste, né, as capitais do Nordeste, porque nas capitais do Nordeste as cenas são predominantemente de pequeno e médio porte. Essas cenas de grande porte que chamaram a atenção da sociedade não são frequentes fora das metrópoles do Sudeste. Quando você sai do Sudeste, você tem características bem diferentes, né?
E os dados encontrados na pesquisa são impressionantes. São cerca de 370 usuários de crack e, se contabilizados os usuários de outras drogas ilícitas, de um modo geral, essa estimativa chega a 1 milhão de consumidores. Esse número já era esperado ou também surpreendeu a vocês?
Veja só, no inquérito domiciliar clássico, esse número para mim seria uma surpresa completa. Mas com o método que a gente usou, não é para mim uma surpresa, porque ele pega uma série de pessoas que estão em abrigos, comunidades terapêuticas, que estão no sistema penitenciário, e só o sistema carcerário no Brasil, ele está com quase 600 mil pessoas. E dentro dele existe o uso de uma série de substâncias. Então, considerando todo esse grupo de pessoas que está em casa, que está na rua, que está em tratamento, que está abrigado, para mim não foi uma surpresa, entendeu? Se fosse só pessoas regularmente domiciliadas, sim, aí para mim seria uma surpresa.
Pois é, e o perfil do usuário de crack é o mesmo do perfil do usuário de outras drogas?
Olha, não é. O crack, de todas as substâncias, é a substância mais estigmatizada, em que você tem o maior conflito do usuário com a família. Então, quase sempre a situação de conflito assim, é evidente, muito forte. É uma substância que não tem nenhuma legitimidade social, inclusive em relação aos próprios usuários. Alguns usuários discriminam o próprio usuário de crack, chamam de cracudo, de saci, até dentro das cenas, às vezes, há um isolamento, né? Então, assim, não por acaso, quando você faz a pesquisa da série histórica de escolares, universitários, etc. e tal, você praticamente não encontra usuários de crack. Não é que essas pesquisas estejam erradas, não, elas estão corretas. O fato é que, realmente, o usuário de crack, muito raramente, ele está seguindo a escolarização de forma regular. A escolaridade das pessoas que estão lá é baixíssima, né? Elas frequentaram a escola de forma irregular, às vezes não frequentaram, simplesmente saíram da escola ou nunca foram. Não é uma população que seja captável pelo inquérito clássico com os colares, que o Brasil vem realizando com sucesso há muitos anos.
E o número de usuários de crack no Brasil vem aumentando?
Olha, quando a gente foi a campo, a gente foi com uma encomenda de fazer uma pesquisa sobre o crack, mas nós encontramos várias formas de cocaína. Pasta base, merla, que é comum no Distrito Federal, né? Não é comum no Rio, mas é comum no Distrito Federal. Esse debate em torno do oxi, se existe ou não existe, há um debate que persiste. O chamado mesclado, o pitilho, né, que é o pó de crack polvilhado em cima da maconha, o virado, que é o crack ou a cocaína recomposta, enfim. Na verdade, a gente tem todo um conjunto de produtos derivados da coca e da cocaína que domina amplamente o mercado brasileiro, né? Agora, eu acho que a gente não pode pensar assim, não é um crescimento exclusivo de crack, há um crescimento inegável de produtos derivados da cocaína. Agora, se é crack, se é pasta base, se é cocaína cheirada e tal, todos eles recebem o mesmo código, F14, é sempre o mesmo código. Então, nas novas versões da classificação internacional da OMS e da americana, você já desagrega por produtos específicos, a gente vai ter mais clareza. Mas no momento, assim, o que a gente pode dizer com certeza é, os dados em relação ao aumento de demanda e benefício, né, já é mais de 8% da concessão geral de benefício no país. Em termos de uso de droga ilícita, claramente é dominado pelos produtos derivados de coca e cocaína.
Esse número de usuários de crack que vem aumentando dia após dia no nosso país é devido somente a questões econômicas?
Na minha opinião é o seguinte, existem algumas drogas que sem dúvida estão aumentando, como por exemplo coca e cocaína estão aumentando. Algumas drogas felizmente não estão aumentando, como é o caso da anfetamina. A gente não tem uma situação grave de anfetamina como tem hoje os Estados Unidos. Também, felizmente, no Brasil, a gente não tem problemas relevantes com opiáceos, né, como heroína, etc. Tal. Isso não é uma questão relevante no Brasil. Agora, por que que a coca e a cocaína estão aumentando ao longo dos anos? Na minha opinião, basicamente duas coisas. Primeiro, o Brasil deixou de ser um país de trânsito, quer dizer, onde basicamente o produto transita a caminho de um corredor de exportação, né, Europa, Estados Unidos e tal. Na medida em que a pressão sobre a exportação aumentou e a renda brasileira aumentou, o país cresceu e tal, o Brasil não é mais considerado apenas um país de trânsito. Ele também é um país de trânsito, mas ele é fundamentalmente um mercado, né? É um mercado muito mais dinâmico do que a gente tinha há alguns anos atrás, entendeu?
Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui no programa O Senado é Mais Brasil.
De nada, à disposição.
Acabamos de conversar com Francisco Inácio Bastos, pesquisador da Fiocruz e coordenador da pesquisa estimativa do número de usuários de crack e ou similares nas capitais do país.